Olá, seja bem-vindo. Estamos no boletim. Atenção para o mercado lá em Chicago. O dia começou tenso, com quedas bastante fortes, números aí de soja recuando mais de 20 pontos nos principais vencimentos, mas acabou encerrando aí praticamente no 0-0, com pequenas quedas de 1 a 2 pontos nos principais vencimentos. A gente vai lá na Laboro Corretora conversar agora com o Ginaldo de Souza para saber dele a motivação desse movimento tão drástico que começou aí tão pressionado em Chicago, mas acabou praticamente estável aí no final do dia. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender esse mercado e essa movimentação de hoje por lá, Ginaldo.
Boa tarde, amigos. Boa tarde, Alex. É um prazer estar com vocês novamente. Meu caro, hoje nós começamos o dia, como eu diria assim, igual criança mijada. Desculpa a expressão, mas todo mundo sabe o que eu quero me referir. O mercado... O preço foi pressionado, começou a ser pressionado às 4h30, 5 horas da manhã, e foi assim durante um bom período e chegou realmente a dar 20 e poucos de baixa, como você citou, mas ele foi testar os níveis de suporte na área dos 10 e 10. Os pequenos players e os fundos pequenos começaram a vender, em cima de quê? Da história da China. Eu disse isso de manhã, estão vendendo por causa do medo relativo à China. Bom, muito bem. Quando pararam as vendas, o que aconteceu? Acabou o gás. Os grandes fundos e os grandes players começaram a comprar um pouco. E aí sentiram que não havia muita venda, e foram comprando. Então o mercado voltou para o green, saiu do red para o green, trabalhou no verde e fechou literalmente aí com 2 pontos de baixa. O que aconteceu foi isso. Venderam, os grandes seguraram a posição e começaram a comprar a níveis lá embaixo, na faixa dos 10 e 10, e aí foram comprando.
Agora, o que motivou esses fundos menores aí a fazer esse movimento então, Ginaldo?
Não só foram os fundos, foram alguns players e até produtores.
Ah, é?
Porque, na realidade, existe, ontem à noite eu conversei com amigos meus, uns produtores lá de Iowa, outros de Illinois e também com brokers em Chicago. Eles sentiam e me disseram taxativamente que estavam acreditando que a China poderia vir com algo mais concreto, porque ontem, depois do anúncio do Trump, e taxar 60 bilhões em produtos chineses, os chineses vieram com um número relativamente muito pequeno, 3 bilhões. Quando se analisa 3 bilhões, se fosse aplicado sobre soja ou sobre grãos, no caso milho e outros produtos, era uma coisa, porque 3 bilhões em cima de soja daria 7 milhões de toneladas. Aí o mercado não tinha dúvida, seria um tombo violento, romperia os 10 dólares e cairia mesmo, e não se levantaria mais hoje. Mas o número de 3 bilhões para ser dividido em vários produtos, como carne de porco, estás falando em aço, outros produtos, vinhos, não vai cheirar nem feder. Nós sabemos que os chineses são muito bons negociantes e sabemos que eles vão tirar proveito disso. Mas cedo ou mais tarde nós vamos ver eles colocarem impostos na soja. Mas eles não podem prescindir, Alex, eu já disse isso, da soja americana. Mesmo porque esse ano nós temos um problema na Argentina, a safra da Argentina cada dia que passa quebra mais. Aqueles 37% que foi plantado no final de dezembro e em janeiro ainda continuam precisando de chuvas, não tem chovido bem. E a safra argentina, a cada dia que passa, quebra um pedaço. Então, o Brasil sozinho, porque a Argentina nunca foi um grande fornecedor de soja. É na faixa de 7 milhões. E esse ano vai ser muito menor. Ou seja, a Argentina é um grande produtor, esmagador de soja e fornecedor de farelo e óleo. Então, Alex, eu acho que os chineses podem vir com alguma coisa concreta a qualquer hora na próxima semana, mas eles vão tentar negociar de uma maneira muito mais tranquila e menos agressiva do que foi o presidente Trump.
Nas últimas vezes que a gente conversou, Ginaldo, você alertava para a questão dessa retaliação não ser oficial, né, não ser na canetada, mas ser através de movimentações, por exemplo, cancelamentos de compras. Essa situação ainda pode acontecer, na sua visão?
Pode acontecer. Eu mesmo hoje de manhã disse, olha, esses 3 bilhões não cheiram, não fedem, mas os chineses podem utilizar para chamar a atenção dos americanos, vir com um corte, não necessariamente no dia das vendas semanais, mas durante a semana, olha, um cancelamento de 1 milhão de toneladas, 500 mil toneladas, vai cancelando, 2, 3 cortes para chamar a atenção. Isso pode acontecer, não estou dizendo que vai, mas não descarta essa possibilidade, até mesmo porque eles têm essa opção em seus contratos para levar do Brasil. Então, isso pode acontecer, Alex, sim, sem dúvida nenhuma.
A partir do momento que eles estiverem seguros com a compra deles, a atuação pode acontecer, então?
Pode. E eu vou te dizer mais uma. Os chineses estão muito tranquilos, porque eles sabem que o Brasil tem soja para lhes fornecer até setembro com a maior tranquilidade. Eles só vão precisar de soja americana lá em outubro. As compras recentes que eles fizeram em grande volume são suficientes, com mais as da América do Sul, para eles irem tranquilo lá até setembro. Claro que vai ter meses que vai ter que comprar, mas eles sabem perfeitamente que o Brasil tem um grande volume, uma grande safra, uma safra recorde, e podem perfeitamente atender as necessidades dos chineses até setembro. A partir de outubro é outra história. Eles vão naturalmente depender também de, porque é sazonal isso aí, naturalmente, vão atrás de soja americana. Mas eles não podem prescindir, em hipótese alguma, totalmente da soja americana. Eles precisam da soja americana.
Hoje saiu o relatório de venda americana, né, Ginaldo? E acabou ficando dentro das expectativas e na parte de baixo aí das expectativas, né?
Veio 700 e poucas mil toneladas, o mercado esperava 700 a 1 milhão e 100. Veio na parte de baixa, mas veio. Pior se tivesse vindo um cancelamento. Aí você teria visto a cigarra piar, a cigarra cantar de uma maneira mais acentuada ainda, Alex.
Muito
então,
bem.
Veio. Realmente veio do lado de baixo.
Uhum. Mas, quer dizer, aquela demanda voraz, aquela necessidade imediata não está se refletindo nas compras, então, né?
Não, essa semana não se repetiu, porque durante o mês, final de fevereiro e o mês de março, você viu, eles foram agressivos. Por que que eles foram agressivos? Já prevendo essas questões de retaliação, da taxação. O TTP, como chamou o cara hoje, Trump Tariff, como é que ele utilizou? TTP, uma coisa assim, Trump Tariffs, algo assim. Então, eles já sabiam, eles já previam que isso ia acontecer, mas eles são tranquilos, são calmos, são ladinos. É bom que se diga isso.
Muito bem. Bom, a gente entendeu a movimentação de hoje, Ginaldo, mas e agora? O que vem por aí? O que a gente pode esperar? E para onde as atenções devem ser voltadas?
As atenções vão continuar focadas exatamente nessas questões da China. Porque vamos dizer que a China, semana que vem ou segunda-feira, venha com alguma retaliação sobre grãos. Aí nós vamos ter, naturalmente, reflexos mais contundentes na soja, possivelmente no milho. Mas também tem um outro detalhe, Alex. Os fundos estão muito comprados. No comentário hoje nosso da manhã, nós colocamos que o mercado poderia ter hoje chance, oportunidade de testar os 10 dólares lá embaixo. Mas que os fundos não iriam deixar isso acontecer, porque os fundos tem 127 mil contratos de soja comprados, 236 mil de milho e tem 105.700 de farelo. Eles estão muito bem comprados nesses três produtos. Eles não vão deixar o mercado cair tão fácil, eles vão começar a olhar o clima americano, sem dúvida nenhuma que nesse momento começa se delinear como um clima mais favorável, mas ainda é muito cedo para nós falarmos de alguma coisa. Nós só vamos ter os reflexos disso, vamos dizer, pode começar agora durante o plantio, abril, mas o reflexo mais acentuado é junho, julho, indubitavelmente, né, Alex?
Muito bem.
Então nós temos o clima americano pela frente.
Ô, Ginaldo, mas daí com essa polêmica junto à China, entre China e Estados Unidos, os relatórios de estoques trimestrais que devem ser divulgados essa semana, ou na semana que vem, e de intenção de plantio, eles ficam em segundo plano ou ainda tem um protagonismo aí na formação dos
Tem,
preços?
Alex, é dia 29, acho que é quinta, 29 ou 30 agora, essa semana que vem. O que que vai acontecer? Já tem gente falando que os 90 milhões de acres previstos para a soja podem ser aumentados em até 1,5 milhão. E, naturalmente, o milho reduzir um pouquinho. Por quê? Muito simples, quando você faz a conta nos contratos, a relação preço, por exemplo, soja maio com soja com milho maio, a diferença é brutal. Nós temos aí um preço relativo de 2,75. Quando você faz a conta novembro soja com dezembro milho, você tem lá um relatório, uma relação de 2,57. Mesmo assim, é muito. Ou a soja está cara, ou o milho está barato. Nesse exato momento, eu diria que o milho não está barato, mas a soja pode estar cara. Então, se você tiver cancelamentos, tiver problemas aí pela frente, não tenha dúvida que a soja pode romper os 10 dólares. Nesse momento, exatamente agora, não. Eu vejo o trading range trabalhando aí nos próximos dias entre 10 e 10 e 10 e 40. Não vejo muita oscilação. A não ser que tenhamos aí pela frente, segunda-feira ou terça-feira, os chineses um cancelamento muito grande.
Muito bem. De qualquer forma, é preciso prestar atenção aí nesses relatórios também, então. É isso que você está dizendo, Ginaldo?
Esses dois relatórios, aliás, é um relatório só, porque basicamente é do mesmo dia, que é o relatório trimestral e o relatório de área, de acreagem. Esses relatórios são importantes. E além disso, Alex. A semana passada, e não mudou muito, os embarques de milho estavam defasados em 28% em relação ao ano passado. Os embarques de soja estavam defasados, ou seja, 12% a menos do que o ano passado. E os embarques de trigo, 8%. Isso quer dizer o quê? Que os embarques, assim como as vendas, estão atrasados. Então, os chineses daqui para frente tenderão a tirar o pé do freio e voltar para a América do Sul, que é muito bom. Alex, nós temos aí algumas coisas importantes pela frente, como caixa imagem, a indústria dinheiro, o desses prêmios de 75, 80, 90 tem pela frente. Então, a indústria que vinha levando, apanhando nos últimos 3 anos, na realidade, 2 anos. 2 anos está tendo margens de esmagamento muito boa, as exportações com esses prêmios são muito bons, então não pense que esse mercado é sempre um mercado ruim ou é sempre um mercado bom. Daqui a pouco nós podemos ver as coisas mudarem, mas neste momento os preços relativos em Chicago, você pega 10 e 20, 10 e 30, vamos dizer assim, bota mais 85, 90 em cima, dá 11 dólares e pouco, cara. É um bom nível, Alex.
Muito bem. Aproveitar então, Ginaldo. Fazer as contas e aproveitar.
Fazer as contas e aproveitar que o dólar também está aí nessa faixa de 3,30, 3,31. O mercado, naturalmente, vai saber direcionar os preços de acordo com a oferta e com a demanda, Alex.
Hoje, em real, no Brasil, como é que está a negociação, Ginaldo? O que que você
Ó, os
apurou aí?
preços caíram um pouco, caíram bastante de manhã, no porto era 78,5, veio para 79. Mas são preços. Essa semana saiu soja no Porto de Paranaguá, no Porto de São Francisco, nessa faixa de 80 e de 50, 81, de uma maneira tranquila, sem muita correria. Quem tem soja disponível num volume mais expressivo deve aproveitar, para não ser pego. Imagine você que o chinês chega aí daqui uma semana, cancelaram 2 milhões de toneladas de soja, ou um pouco mais. Isso aqui, o mercado cai 40, 50 centavos. Porque a tendência também do prêmio daqui para frente não é subir mais. O prêmio já subiu demais. Subiu por quê? A oferta menor na Argentina, oferta menor nos Estados Unidos, o produtor segurando soja, e aqui no Brasil também. É isso que eu posso te dizer, Alex.
Muito bem. Então fica aí o alerta para os produtores prestarem atenção no que está acontecendo. É sempre importante fazer essa análise, né, essa consideração, principalmente. Tem uma pergunta aqui do Orlando Cox, ele é de Ponta Grossa, no Paraná. Você acha que a tendência vai ser da China vir para o mercado brasileiro nesse curto prazo com mais agressividade, Ginaldo?
Aí, Orlando, boa tarde a você aí, amigos de Ponta Grossa. Sem dúvida nenhuma, Orlando. Os chineses, como eu disse, não podem prescindir da soja americana, então eles têm que ser um pouco mais agressivos aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas eles sabem que o Brasil tem uma grande safra e vão comprar normalmente, eles estão comprando mais e mais. Os chineses vão ter que comprar esse ano não 97 milhões de toneladas, eles vão bater na casa dos 100, 101 e vão precisar comprar isso aí. Onde é que eles vão se abastecer? O Brasil não pode oferecer mais do que 70, tem também esmagamento, tem isso, tem aquilo. Os argentinos vão fornecer muita pouca soja esse ano, o resto vai ser nos Estados Unidos. Mas, sem dúvida nenhuma, o aumento expressivo de 3, 4, 5 milhões vai ser aqui no Brasil, não tenho dúvida, Alan.
Pelo que você está observando, Ginaldo, a pergunta do Gilmar lá de Campo Verde, no Mato Grosso, pelo que você está observando, qual o cenário de clima para esse início de safra lá nos Estados Unidos?
Uma bela pergunta, Gilmar. Parabéns aí a vocês do Mato Grosso. Veja bem, nós começamos com um clima relativamente mostrando no Drought Monitor que havia áreas com deficiência hídrica. No Drought Monitor de quinta-feira, essas áreas estão desaparecendo. Está vindo a normalização, as chuvas estão vindo. Onde é que você tem áreas mais secas? Nas áreas de trigo, como Oklahoma, nas planícies do sul, Kansas City, na planície do oeste, e assim por diante. Não tem, de jeito nenhum, nesse momento, nenhuma indicação de que o clima americano vai ser complexo, mesmo porque, vamos admitir, o Laninha, basicamente, todos os institutos, o principal, vamos dizer, da Austrália, o NOAA, já disse que o Laninha desapareceu. As águas equatoriais do Pacífico já estão em níveis normais. E estando em níveis normais significa o quê? Que nos Estados Unidos é neutro. Aqui também vai ser neutro para o próximo ano, e nós vamos ter um clima sazonal, sem muita chuva, sem muita seca, e as chuvas que aparecem nos mapas para o meio oeste americano são projeções relativamente boas.
Muito bem. O João Pedro de Cascavel, no Paraná, também queria saber sobre essa questão do clima nos Estados Unidos, mas ele faz mais uma pergunta além dessa, Ginaldo. Com os movimentos recentes do mercado, podemos supor que Chicago já coloca como passado a precificação da seca na Argentina? Ficou no passado, Ginaldo?
Eu diria para você, João Pedro, meus amigos aí de Cascavel, essa terra querida que eu gosto tanto, eu diria para você que, em princípio, isso já passou. Mas eu quero observar para você, João Pedro, uma coisa. 37% da safra da Argentina foi plantada tardiamente, por questões de muita chuva lá e excesso no início. Muito bem, depois veio a seca. O que aconteceu? Esses 37%, dos quais 18%, 19% foi plantado no final de dezembro, e mais 17%, 18% no começo de janeiro, até 18 de janeiro, essa soja, vocês agricultores sabem melhor do que eu, ainda pode se beneficiar com chuvas. E essas chuvas não estão vindo. Faz 45 dias que eu estive na Argentina e o cenário era um. As lavouras estavam bonitas, tinha quebra, evidentemente. Eu disse naquela época que precisava chover, só que as chuvas não vieram. Então, de 54, da época que a gente estava imaginando, foi se baixando, nós mesmo fomos baixando, e hoje a safra argentina seja 40 ou 41, basicamente ela já está precificada. Mas eu diria para vocês, com toda sinceridade, se chovesse agora, essa semana ainda, tem chuvas hoje, está caindo alguma chuva na Argentina, os mapas de amanhã vão mostrar exatamente os índices pluviométricos em cada região, essas chuvas vão beneficiar. Mas ainda, eu diria para você, ainda assim mesmo, 40 milhões está precificado, na minha opinião.
Muito bom. Ginaldo de Souza, meu amigo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Um abraço para você, Ginaldo, volte sempre.
Abraço, amigos, um ótimo fim de semana, curta a sua família, curta a sua vida e seja feliz. Um grande abraço.
Valeu. Muito bem, está aí então a análise do Ginaldo explicando para a gente essa movimentação agressiva pela manhã, quedas significativas, mais de 20 pontos lá em Chicago, mas depois o mercado avaliou que a retaliação que a China impôs poderia não chegar e efetivamente não estava chegando a soja, e daí essa movimentação de venda de contratos acabou se transformando em recompra aí por parte dos fundos, e o mercado encerrou dessa forma aqui que você está vendo no telão. O maio, 10,28 dólares por bushel, acabou encerrando com 1,5 de baixa. O julho, 10,39, 1,5 de baixa também. Agosto, 10,41, 1,25 de queda. Setembro, 10,31, alta de 0,5 ponto. São os números da soja. Para o milho, um dia também perto da estabilidade, porém com encerramento positivo. O maio, 3,77 dólares por bushel, 1,25 de alta. O julho, 3,85, 1,5 de alta. Setembro, 3,92, 1,5 de alta. E o dezembro, 3,99 dólares por bushel, 1,25 de elevação. E para finalizar, o trigo, que acabou fechando aí para maio a 4,60 dólares por bushel, 4,5 de alta. Julho, 4,76, 4,5 de alta, mesma alta para setembro, que fechou a 4,92 dólares por bushel. E o dezembro também subindo 4,5 pontos, encerrando a 5,13 dólares por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.